Olá, eu sou Eduardo Teles, procurador do município do Salvador, e estamos começando mais uma edição do podcast Momentos. Nesse espaço, junto ao colega Rafael Carrera, também procurador do município, debatemos temas relevantes e recebemos convidados para contribuírem com suas impressões e experiências. Seguimos com a série relacionada ao enfrentamento da pandemia do novo coronavírus e todas as suas implicações jurídicas. Hoje, trataremos das parcerias com o terceiro setor. A esse respeito, no âmbito do município do Salvador, foi editada a Lei 9517 de 2020, que trouxe aspectos relevantes relacionados à manutenção dos ajustes com as entidades sem fins lucrativos. Nesse sentido, Rafael, quais pontos merecem destaques com relação ao enfrentamento do coronavírus no âmbito das parcerias com o terceiro setor?
A Lei 9517, que foi publicada no Diário Oficial do município de Salvador no dia 30 de março, ela se insere num conjunto de leis, decretos, portarias e outros atos que vêm sendo baixados pelo poder público, especialmente o chefe do poder executivo, secretários, autoridades municipais como um todo, no sentido de construir um arcabouço jurídico que possibilite um melhor enfrentamento ao coronavírus. A Lei 9517, ela também veio preencher um vazio, pois as legislações que antecederam a ela, ainda que digam respeito ao combate ao coronavírus, não trataram especificamente dos ajustes firmados com as entidades do terceiro setor. Essas entidades do terceiro setor, elas constroem, junto com o poder público, uma série de políticas públicas. E estes enlaces são estabelecidos sobre as mais variadas matizes. Em 1998, por exemplo, a União editou a Lei 9637. Essa lei é conhecida como a Lei das Organizações Sociais. E, por meio dela, as organizações sociais, portanto, entidades filantrópicas que adquirissem o título de organizações sociais, poderiam celebrar com o poder público contratos de gestão. Contrato de gestão é uma só das formas, de outras tantas, de vínculos entre a administração pública e entidades do terceiro setor. Outra forma, também muito comum e nos dias de hoje talvez mais empregada ainda do que o próprio contrato de gestão, e que advém do marco regulatório das organizações da sociedade civil, que é a Lei 13.019 de 2014, é exatamente o termo de fomento. E ao lado do termo de fomento, a gente tem o termo de colaboração e o acordo de cooperação. Então, eu diria que o contrato de gestão mais o termo de fomento e o termo de colaboração seriam os instrumentos no município de Salvador talvez mais empregados na relação entre entidades filantrópicas e o poder público municipal. Pois bem, essa Lei 9517, que, repito, está nesse contexto de medidas legislativas de enfrentamento à pandemia, ela não trata apenas de regras que venham a impactar nas relações com as entidades filantrópicas. Em verdade, até a sua ementa, no preâmbulo dela, nem dá a entender isso, porque ela fala primeiro sobre o auxílio que será prestado a pessoas que trabalham na informalidade, como motoristas de aplicativo, baianas de acarajé e outros profissionais, que o município desembolsará um valor para essas pessoas que durante esse período de quarentena e de distanciamento social, tiveram seus recursos, suas receitas bastante prejudicadas com todas as medidas relacionadas ao enfrentamento da pandemia. Pois bem, então só lá no artigo 10 é que a Lei 9517 vem mesmo a tratar de situações que podem ter reflexos nos ajustes firmados com as entidades filantrópicas. E seriam, nesse artigo 10, inicialmente, quatro situações.
Ok, Rafael, então em que pese a falta de especialidade dessa lei municipal, que trata sobre temas outros que não apenas os ajustes com as entidades sem fins lucrativos, quais situações merecem destaque nesse particular?
uma situação de readequação desses ajustes, ou seja, a gente deve analisar cada caso e ver se há possibilidade de fazer algum tipo de modificação nesses ajustes, visando que o objeto e o plano de trabalho também sirva nesse momento ao que é prioridade dentro do município, que é exatamente o combate ao coronavírus. Então, isso ficou autorizado, foi autorizado, está autorizado pela Lei 9.517. Uma segunda possibilidade é a suspensão, ou seja, se não for possível a readequação desse plano de trabalho, então, que se analise a possibilidade de suspender, ou seja, sobrestar os compromissos, sobrestar os deveres dos parceiros, tanto da entidade que deixa de dar continuidade à execução do plano de trabalho, como o poder público que se desobriga de fazer o repasse. Nesse caso, ou seja, nessa segunda situação da suspensão, há uma particularidade, porque a própria lei autoriza que, mesmo diante de uma suspensão que desobrigue a entidade privada, sem fins lucrativos, de cumprir com o plano de trabalho, o poder público poderá, mesmo assim, repassar recursos para honrar com as despesas de pessoal que estavam previstas no plano de trabalho e que foram aprovadas inicialmente. Bom, uma terceira situação é a situação da possibilidade de prorrogação desses vínculos. Os vínculos que tinham previsão para termo final, para serem concluídos após o dia 19 de março, ou seja, após a decretação do estado de emergência em saúde pública de importância internacional pelo município de Salvador, esses vínculos poderiam ser prorrogados com autorização dada pela própria lei até 3 meses depois da pandemia. Isso, numa leitura mais aligerada dessa Lei 9.517, pode passar a falsa impressão de que esse prazo poderia agora acontecer ou se dar por prazo indeterminado. Mas acabou que prevaleceu o entendimento de que, mesmo na prorrogação, ainda que não se saiba quando se cessarão os efeitos, digamos, econômicos provocados pelas medidas de enfrentamento à pandemia, que mesmo no caso desses aditivos de prazo, um novo período há de ser por prazo determinado. Então, o aditivo tem que contar com prazo determinado. Bom, e a quarta situação, também tratada lá no artigo 10, é a respeito da prestação de contas. Não vai muito a detalhes a própria lei, deixa que o decreto especifique melhor, mas o que a gente deve considerar é que existe a possibilidade de relativizar certas exigências da prestação de contas, exatamente pelo momento especial que vivemos. Bom, fora essas quatro situações, há uma última situação que eu gostaria também de deixar aqui uma referência, que é com relação à dispensa do processo seletivo para a escolha da organização social que viria ou virá celebrar com o poder público um contrato de gestão nesse período da pandemia. Claro que esse contrato tem um prazo mais curto de vigência.
A esse respeito, permita-me uma parte, Rafael, importa ressaltar que a Lei 9.524 prevê que esses contratos de gestão provenientes da dispensa do processo seletivo não terão duração superior a 6 meses e poderão ser prorrogados por iguais e sucessivos períodos enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da pandemia do novo coronavírus.
Ele tem um foco determinado, que é a prestação de algum tipo de serviço que vise dar suporte às medidas de enfrentamento à própria pandemia. E, portanto, é uma relativização da regra geral de que deve haver sempre um processo público de escolha da organização social que firmará o contrato de gestão, mas é uma relativização sob condições. Então, agradeço mais uma vez o convite para estar falando desse tema. Hoje, no Brasil, a gente conta com mais de 230 mil, segundo o IBGE, mais de 230 mil entidades do terceiro setor. Quer dizer, é um número bastante expressivo. E nós temos, dentro do município de Salvador, inúmeras secretarias que atuam diuturnamente, celebrando os mais diversos vínculos, desde termo de fomento, termo de colaboração, acordos de cooperação, convênios, contratos de gestão, enfim. E essas entidades, elas têm atuação nos mais diversos setores, portanto, com condições para apoiar essas medidas que nós estamos tomando para conter o crescimento da pandemia e, com fé em Deus, não é passar por esse momento o mais rápido possível.
Excelente análise, Rafael. Apresentou a contextualização sobre o tema e também uma avaliação específica das situações trazidas pela Lei Municipal 9517 de 2020, que trata sobre a manutenção dos ajustes com as entidades sem fins lucrativos. Agora teremos a presença ilustre da doutora Lilian Oliveira, procuradora do município e coordenadora das representações da Procuradoria, com amplo conhecimento sobre a matéria, que com certeza irá contribuir no âmbito prático desse debate. Lilian, a Procuradoria-Geral do município está sendo instada a se manifestar em dezenas de demandas administrativas relacionadas a novos ajustes com o terceiro setor, bem como a manutenção de outros já existentes. Diante disso, como está se dando essa batalha nesta frente? E é possível destacar alguma atuação da Procuradoria quanto à viabilização de alguma política relacionada às parcerias com o terceiro setor?
Olá, doutor Eduardo, e a todos os ouvintes. De fato, dentre os temas que surgiram nas discussões frente à Corep, as demandas com o terceiro setor têm sido pauta relevante. São exemplos de destaque de participação dos procuradores em processos que resultaram no acolhimento da população em situação de rua, no hospital de campanha Memorial Itaigara, com leitos exclusivos para pacientes com o novo coronavírus, demandas resolvidas em tempo recorde pela Procuradoria. Muito importante nessa vivência já ir percebendo algumas lições. Primeiro, constatar a importância das entidades junto com o poder público no contexto da pandemia, combatendo abusos a crianças e adolescentes, o crescimento da violência doméstica contra mulheres, demandas sensíveis da nossa cidade. Por outro lado, tem que se ter cuidado na análise dos processos para se verificar se de fato a relação é convenial. Nem sempre a relação com a organização da sociedade civil resulta em uma parceria. Agora, sendo uma parceria, deve-se estar atento à legislação específica. Então, por exemplo, no caso da Lei 13.019, conhecida como Miroski, existe a previsão do artigo 30, inciso 2, de dispensa de chamamento público com base em calamidade pública. Então, na hipótese de uma tutela de um interesse de idosos, por exemplo, no contexto da pandemia, uma parceria com a sociedade civil deve levar em conta a legislação específica da Lei 13.019 e não a Lei do Covid, a Lei 13.979 de 2020, que traz uma lógica contratual. Há que se ter o regramento do Miroski, com suas exigências, mesmo no caso de dispensa por calamidade, de transparência, exigências de monitoramentos e tantas outras. Outra questão é se a opção for de manter a parceria. Há que se estar atento às previsões da Lei Municipal 9.517 de 2020, do Decreto 32.347 de 2020, que vieram trazendo regras e esclarecimentos adicionais à matéria. Aliás, a própria opção de manter a parceria já traz para o gestor público a obrigação de avaliar, justificar a importância dessa parceria no contexto da crise, seja revendo suas metas, seu plano de trabalho, mas sempre atento para que não haja uma mudança significativa no objeto da parceria. Outros casos que surgiram na Corep é quando o poder público, juntamente com a parceira, decide suspender totalmente ou de forma parcial a atividade ou projeto. Dentre as inúmeras dúvidas, surge a questão de se é possível ou não continuar transferindo recursos para essas parcerias, mesmo sabendo da paralisação da atividade por conta do contexto da crise da pandemia. O Tribunal de Contas de Santa Catarina entende ser pertinente a avaliação do caso concreto. Não é possível uma avaliação genérica, mas ele sinaliza à Corte de Contas sobre a necessidade de soluções que assegurem a sobrevivência tanto do poder público como da entidade parceira. Eu concordo com esse posicionamento e ressalto que a análise, para mim, deve priorizar a melhor solução de efetiva tutela ao público vulnerável. Agradeço a participação e aproveito em nome da associação, parabenizo esse importante projeto.
Lília, agradecemos a contribuição e também a disponibilidade em compartilhar um pouco dessa experiência de atuação da Procuradoria frente a ajustes com o terceiro setor, em especial diante da situação peculiar em que vivemos. Agora teremos a participação também especial da doutora Célia, procuradora do município, com atuação também na representação da Procuradoria da Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude, a SPMJ. Célia, muito em razão do escopo de atuação e da competência da SPMJ, você já deve ter sido instada a se manifestar em processos que envolvem o terceiro setor. Você pode compartilhar um pouco dessa sua vivência nesse âmbito e também de questões enfrentadas no atual contexto da pandemia do novo coronavírus?
Olá, Eduardo. Muito obrigada pelo convite. No âmbito da SPMJ, que é uma das secretarias em que estou lotada, é muito comum eu me deparar com ajustes celebrados com o terceiro setor. Após a decretação do estado de emergência em Salvador, surgiram inúmeras dúvidas a respeito de como proceder com a execução dessas parcerias. As dúvidas versam principalmente sobre a possibilidade ou não de prorrogar esses ajustes, se é possível a prorrogação automática, ou se deve ser feita uma readequação dessas parcerias, ou se devem ser suspensas totalmente ou parcialmente. A fim de sanar essas dúvidas, temos que fazer uma leitura cuidadosa da Lei 9517 de 2020, cujo capítulo 4º, artigo 10 até o 14, ele traz disposições excepcionais e transitórias sobre a manutenção desses ajustes nessa época de pandemia enfrentada e decorrente do coronavírus. Primeira coisa, o gestor tem que verificar: é possível prorrogar de ofício? É, porque o artigo 13 assim prevê. Mas, para que essa prorrogação possa ser feita nesse período de pandemia, referente aos ajustes que estão para vencer, o administrador público, ele tem que verificar a conveniência, a oportunidade e a conveniência, e tem que verificar se é possível dar continuidade. Porque, muitas vezes, temos parcerias em que os encontros, por exemplo, só podem ser feitos presencialmente. Remotamente perderia o sentido, não teria como. Então, não tem como você, de forma fictícia, prorrogar algo que na prática não tem como acontecer. Então, a conveniência, a possibilidade de acontecer ou não a execução da parceria é o primeiro ponto para decidir se pode ser ou não prorrogado. Podendo, prorroga-se, e a prorrogação pode ser de ofício sim, porque assim dispõe o artigo 13, devendo seguir posteriormente as regras trazidas pelo decreto 32.347 de 14 de abril, em que traz algumas normativas a respeito da celebração dessas prorrogações de ofício, tanto para contratos administrativos de uma forma geral, como com essas parcerias com o terceiro setor. Segunda questão, a possibilidade, diante de parcerias que não estão para vencer nesse período da pandemia, é possível readequá-las? Se for possível readequar o objeto dessa pactuação, a meu ver, seria o melhor dos mundos. Por quê? A gente alteraria algumas metas, alguns prazos, até alguns quantitativos, a gente faria essa readequação, não teríamos problema em relação ao repasse de recursos financeiros, porque estamos diante de projetos e atividades que têm início, meio e fim, e muitos são extremamente importantes, o que uma readequação no momento que a gente pudesse, por exemplo, transformar alguns encontros que podem assim ser feitos presencialmente e remotamente, seria o melhor. Partindo do pressuposto que não pode ser readequado, aí só há a possibilidade de você suspender a execução dessa parceria, seja totalmente, seja parcialmente, ok? Só que aí vem o artigo 13 dessa lei 9517, que dispõe que, excepcionalmente, em situações em que há a suspensão total ou parcial desses ajustes, a administração pública pode fazer o repasse do recurso financeiro a fim de custear o pessoal afeto atrelado a essa parceria. Então, é um custeio que seria feito para esse pessoal. Esse pessoal, entenda-se, seletistas, prestadores de serviços, e a gente estaria subsidiando o pagamento e evitando que esse pessoal ficasse sem prover sua subsistência nesse momento de pandemia. Uma dúvida de cunho prático que surgiu é se esse artigo 13, ele estaria restrito ao pessoal, entenda-se, seletista, ou diversos prestadores de serviço, a exemplo de MEI. A conclusão que eu cheguei é que estaria também incluindo MEI, porque ele não segrega, em que pese o inciso 1º, parágrafo 1º, ele atrele a não demissão dos empregados quando é feito esse repasse. Mas o intuito, ânimos aqui, é evitar que se demita, que não se demita esses empregados. Isso não quer dizer que ele excluiu os outros prestadores de serviço. Fora isso, esse artigo 11, no inciso 2º, ele traz a possibilidade, sempre que possível, de se firmar um compromisso entre a organização da sociedade civil e os seus colaboradores, repita, prestadores de serviços e seletistas, de que, após o fim da decretação do estado de emergência, eles façam a compensação dessa carga horária sem receber a contraprestação, porque já foi recebido lá atrás, isso possa ser feito sempre que possível. Então, gente, essas são a maior parte das dúvidas que estão surgindo no âmbito da SPMJ. Espero ter contribuído um pouco aí com os colegas. Um forte abraço e, mais uma vez, agradeço o convite.
Obrigado, Célia, pela excelente contribuição. É muito bom escutar quem está enfrentando essas questões no dia a dia. Sem dúvida, esse é um tema que desperta uma série de questionamentos, que reclama, principalmente diante do estado de calamidade pública que vivemos, uma atuação imediata da administração pública, já que muitas vezes são essas entidades sem fins lucrativos, muito em razão da sua capilaridade, que alcançam aquele cidadão que habita os lugares mais periféricos, ainda mais considerando o perfil sociodemográfico do nosso município. Pois bem, agradecemos também a participação de Lilian por compartilhar com todos a sua experiência e o apoio de sempre da Procuradoria-Geral do Município de Salvador e da Associação de Procuradores do Município. Rafael, meu amigo, um abraço e até o próximo episódio.
Obrigado, Edu. Obrigado a todos que fizeram parte desse episódio, desse podcast. E sempre lembrando, quem quiser ouvir novamente esse podcast e os outros já gravados, basta acessar o site da Associação de Procuradores ou o site da Procuradoria-Geral do Município. Abraços!